A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Seu coração vai bem? 7,5 milhões de brasileiros sofrem de doenças cardíacas. O Globo Repórter de hoje revela como proteger o órgão que move o nosso corpo. Uma batalha que pode começar pela mesa. A mais saudável de todas as dietas está ajudando os cardíacos do Brasil. Pesquisadores confirmam os benefícios do azeite, do vinho, do peixe, das ervas e dos grãos. Pequenas mudanças na rotina doméstica podem reduzir o mau colesterol e aumentar o bom. Existe a gordura invisível e ela é até bem perigosa. E você vai conhecer um robô escravo, a máquina de alta precisão que ajuda os cirurgiões a operarem o coração sem abrir o peito do paciente.
Seu Edson e seu João nem se conhecem. Mas os dois já passaram pela mesma experiência.
Senti uma sensação estranha aqui no peito, como se tivesse tomado um líquido e esse líquido tivesse entrado com dificuldade, arrastando. É como se eu estivesse entalado.
Seu Edson estava no meio da rua, seu João na sala com a família.
De repente eu derreti, porque ela foi falando, não, nós temos que ir para o hospital, nós temos que ir para o hospital. Eu falei, não. Vamos numa farmácia, isso daí é onda.
Ele não queria ir para o hospital.
Então, ele não queria ir para o hospital. Aí eu tive que brigar, os filhos levantaram, ficaram todos nervosos e aí a gente carregou literalmente.
Os números impressionam. Assim como seu Edson e seu João, cerca de 200 brasileiros são internados diariamente tendo um infarto. Seu João recebeu 2 pontes de safena e 1 mamária no coração. Seu Edson colocou um estente, um pequeno tubo que depois de inserido na artéria entupida, é expandido para que o sangue volte a correr.
É, o inesperado havia acontecido. A partir daí, a vida que levavam antes do infarto ficou só na lembrança.
Beberam muita carne, né? Muita picanha nos churrascos, linguiça.
O meu filho principalmente deixava assim a gordura do lado, eu ia lá, pegava. Ele ficava bravo comigo.
O senhor comia a gordurinha da carne?
Ah, eu adoro.
A sua e a dos seus filhos?
A minha e dos meus filhos.
Graziella, parece que problema no coração depois de uma certa idade é meio que um fantasma que faz parte da vida de quase todo mundo, né?
Eu acho sempre impressionante, porque as doenças cardiovasculares ainda são as que mais matam no Brasil e em vários países do mundo.
E a gente teve contato com muita gente que teve problema, mas que felizmente conseguiu sobreviver e tá aí para contar a história pra gente, né?
Depois de enfrentar um baque desse, você tem que mudar a alimentação.
Não tem como escapar,
não tem saída.
Dieta pra vida inteira.
Dieta pra vida inteira. E eles sofrem com a dieta.
E como sofrem? Muita restrição. Adeus, guloseimas.
Saí do hospital com a dieta bem rígida e levei essa dieta por 1 ano, até mais. E não tinha graça, uma comida insossa.
Tem que aceitar e tem que mudar mesmo. É. Tem que mudar.
Mas 1 ano depois de infartar, seu Edson recebeu no Incor um convite tentador, que mudaria a vida dele. Participar de uma pesquisa sobre alimentação. Foram 39 voluntários vítimas de infartos e anginas. Como a ideia era testar 2 opções de dieta, metade dos voluntários seguiu a tradicional para quem tem problemas do coração, aquela do seu João, e metade seguiu a dieta do Mediterrâneo.
Nas populações que têm esse hábito mediterrâneo, eles têm uma alta expectativa de vida e menores índices de doenças cardiovasculares.
Italianos e gregos, que vivem às margens do Mediterrâneo, gostam muito desse jeito saudável de comer. Será que brasileiros de coração doente iriam gostar da dieta e melhorar com ela?
Os alimentos típicos desse padrão mediterrâneo, que foi associado à saúde, são abundância de alimentos de origem vegetal, ou seja, hortaliças em geral, que inclui os legumes variados, e sazonais
possíveis,
da época, exatamente. Verduras, que está dentro do grupo das hortaliças, também variadas, frutas em geral. As frutas, por exemplo, a orientação era de no mínimo 4 a 6 porções diárias. As hortaliças, no mínimo 4 porções diárias, verduras e legumes.
Você acompanhou o seu Edson, fez uma refeição com ele, como é que foi?
Nós encontramos uma pessoa que redescobriu o prazer de comer. Encontrou realmente essa luz no fim do túnel.
Seu Edson segue tudo à risca. Ele faz 5 refeições por dia. No lanchinho da manhã, ele come uma ameixa preta, uma avelã, uma castanha do Pará, meia noz, uma porção de uvas passas e uma fruta. À tarde, nas sobremesas, ele vai variando as frutas. Desde que sofreu um infarto, seu Edson, que é vendedor, passou a trabalhar em casa com os filhos. Enquanto eles estão lá, na cozinha, o almoço já está em andamento.
É um peixe?
É um peixe.
Peixe branco?
Isso, é um peixe branco, né? É, o tempero vai mais, mas sal nenhum.
Não tem sal?
Não, não tem sal.
O que, que a senhora botou aí?
Eu coloquei limão para substituir o sal, pimenta do reino, orégano, né? E tem também um pouco de páprica.
Uhum. Né? E pimentão, cebola, tomate?
Isso, pimentão, cebola, tomate.
Carmen aprendeu a usar azeite, ervas, dar preferência aos alimentos integrais e fazer muito peixe. Reduzir bem o consumo de carne pode ser difícil no começo, porque os brasileiros exageram. A pesquisadora levou um susto quando fez as contas.
Eles consumiam, em média, 400 gramas de carne vermelha diariamente.
É muita coisa.
É muita coisa.
São 4 bifes, era isso aqui de carne.
Exato.
E olha o que tem de gordura no meio disso.
Exatamente. 4 bifes desses. Eles tiveram que trocar esse hábito para, uma vez por semana, porções pequenas para se adequarem ao padrão mediterrâneo.
Quantas vezes por semana?
Uma vez por semana.
E para quem precisa cuidar da saúde do coração, trocar a carne vermelha e consumir peixe de 3 a 4 vezes por semana é fundamental.
Há vários estudos na literatura apontando a associação entre o ácido graxos ômega 3, um tipo de gordura que tem principalmente nesses tipos de peixe, o salmão, o atum, a sardinha, que eles conferem um poder antitrombogênico.
Vamos dizer assim,
a não entupir as artérias, exatamente, em outras palavras. E também tem sido associado um poder anti-inflamatório a esses componentes.
3 meses depois, o resultado da pesquisa foi considerado um sucesso.
Houve diminuição de peso corporal significativo. Pelo menos parte desse peso corporal que os pacientes perderam foi devido à diminuição de gordura.
Os exames de sangue mostraram também que os níveis do colesterol ruim, o LDL, ficaram sob controle nos 2 grupos.
Outro ponto para a dieta do Mediterrâneo. Ela deu um empurrãozinho no HDL, a gordura do bem que protege o coração.
Então essa melhora do HDL, né, foi indicativa de uma melhora do risco cardiovascular desses pacientes. Então é interessante que a dieta tem um poder, embora pequeno, mas significativo, de aumentar o HDL, né? Lembrando que é muito difícil aumentar o HDL.
E a dieta conseguiu isso?
A dieta conseguiu. Pouco, mas conseguiu.
A gordura boa também está associada a um dos principais ingredientes da dieta, o azeite de oliva extra virgem.
É rico em ácidos graxos monoinsaturados. Além disso, ele possui fenóis, que são importantes na proteção cardiovascular também.
Engorda?
Engorda. Tem que ser em substituição a margarinas, manteigas, cremes vegetais, cremes de leite e passar a ser a gordura predominante naquele hábito alimentar, aí sim.
Mas tem um limite, no máximo 2 colheres de sopa no almoço e 2 no jantar. Se não der para usar o azeite para cozinhar, os pesquisadores recomendam o óleo de canola.
O óleo de canola, ele não vai substituir o azeite, mas ele é uma ótima opção de ácidos graxos monoinsaturados para quem não pode estar consumindo o azeite de oliva.
Mas a grande estrela da dieta do Mediterrâneo é, sem dúvida, o vinho. paciente precisa ter consentimento do médico. A dose diária é de 250 mililitros, ou seja, um copo tipo requeijão, que pode ser dividido em meio copo no almoço e meio no jantar. Para as mulheres, o indicado é um pouco menos que isso. Consumido assim, moderadamente, o vinho pode ser o elixir que ajuda o sangue a correr livre.
O benefício é especialmente antiagregante plaquetário, ou seja, não formação de ateromas, de placas, né, auxiliando a não formação dessas placas. O vinho também tem os polifenóis, um dos principais é o resveratrol, que tem sido associado muito à proteção cardiovascular nas pesquisas.
Um efeito inesperado do vinho foi que os voluntários passaram a sentir menos vontade de comer sobremesa. Na dieta mediterrânea, doce só de vez em quando e, de preferência, os de frutas.
O vinho acabava substituindo a vontade do doce e acabava sendo o término da refeição.
Comer passou a ser prazeroso. Quando, para mim, comer estava sendo uma coisa como o remédio que vai me ajudar a superar o problema que eu tive.
Já reencontrou o prazer de comer.
Encontrei o prazer de comer.
E quem sabe a saborosa dieta mediterrânea não poderá ser agora uma boa opção para quem precisa fazer essas dietas tão rígidas. Não é não, seu João?
Para falar a verdade, eu sempre gostei de comer. Comia de tudo, sabe? Para mim, o único prato ruim é o vazio.
Olha, desculpa, todo mundo tem uma, né? Pouco tempo, pouco dinheiro, preguiça. Mas quando a gente corre do exercício físico e de uma alimentação saudável, o nosso coração sempre leva a pior. Pode ficar sobrecarregado, frágil, doente. A novidade é a seguinte: a ciência está mostrando que mudanças simples no nosso dia a dia, mas simples mesmo, podem fazer toda a diferença.
Quer saber como? Então vamos conhecer a Alice, de 47 anos. Ela conseguiu reduzir bastante os índices do LDL, o tal do colesterol ruim, que bloqueia as artérias do coração.
A minha nutricionista falou para mim que a preocupação dela não era que nós ficássemos na Gisele Bündchen. Bem que eu queria, né? Aquele corpito, oh, meu Deus, tudo de bom, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas era nós termos saúde.
Alice é uma explicadora muito bem-humorada. Dá aulas de reforço de matemática para a garotada da vizinhança, em Bangu, na zona norte do Rio.
O que vocês têm contra a pobre da matemática, gente?
Alice cria sozinha os dois filhos. O maior, de 23 anos, está na faculdade. Por isso, não faltam motivos para ela cuidar da saúde.
Eu tenho dois negões em casa para acabar de criar. Ninguém vai entrar na igreja com meu negão, quem vai entrar sou eu.
Tem que cuidar do colesterol,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, eu fiquei assim, bem centrada nesse assunto. Melhorar minha qualidade de vida.
Preocupação que veio depois do segundo filho. Alice não parava de engordar e o colesterol disparou. Assustada, ela respondeu a um chamado da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os pesquisadores estavam procurando mulheres acima dos 30 anos que estivessem acima do peso. 200 toparam participar da pesquisa. Entre elas, a Vânia, de 45 anos, que tem uma vida super agitada e que também tinha motivos de sobra para se preocupar.
Meu avô, por parte de mãe, ele faleceu de ataque cardíaco.
O objetivo da pesquisa do Departamento de Medicina Social da Universidade era atender pessoas assim, sem tempo, com pouco dinheiro.
A ideia era usar, né, alternativas que fossem fáceis para a população que não pode ir à academia ou que não pode ter muitos recursos para ir a uma nutricionista e fazer coisas muito elaboradas, usar a própria culinária nacional e as coisas que a pessoa faz na sua casa, no dia a dia, como estratégias para aumentar a atividade física e ter uma alimentação saudável.
Os participantes receberam uma cartilha com dicas de exercícios.
Lá em cima.
Todos bem simples e que podem ser feitos em casa mesmo.
Porque a gente sabe que exercícios de alta intensidade, eles têm uma menor adesão, menor probabilidade da pessoa continuar durante longos períodos de tempo.
Alice não aposentou a cartilha, não. Vânia manteve as caminhadas na praia depois do expediente. Durante o estudo, todas tinham que fazer atividade física durante 40 minutos, 3 vezes por semana. e podiam até mesmo dividir as sessões em períodos menores, de 10 minutos cada.
Os pesquisadores orientaram os participantes a praticar exercícios físicos moderados, como que eu estou fazendo agora. Moderado é um exercício assim, que dá para a gente fazer e falar ao mesmo tempo, sem ficar muito ofegante.
Para completar a receita, os pesquisadores fizeram outra recomendação. Diminuir um pouco a quantidade de comida, de 100 a 300 calorias por dia.
Se você come dois pãezinhos, você só come um. E, assim, duas colheres de arroz, uma concha de feijão, evitar repetir comida.
Mas a maior mudança na alimentação era outra, com efeitos ainda mais benéficos para a saúde. Os participantes foram orientados a fazer substituições, melhorar a qualidade da comida e dividir as refeições durante o dia. Vânia aceitou o desafio e até hoje trava uma luta quando pede comida no trabalho.
Dá pra colocar a salada de legumes junto com a salada de tomate?
Pode?
Porque a gente, quando pensa em dieta, pensa só em gordura. O Brasil, uma coisa super importante é a qualidade do carboidrato que você come. Então nós temos os bons carboidratos que entram devagarzinho na circulação e os carboidratos que entram muito rapidamente na circulação.
Nós viemos até esta feira para conhecer melhor os carboidratos ruins, que podem aumentar o mau colesterol, e os carboidratos chamados de complexos, que são considerados bem mais saudáveis.
Os carboidratos como a batata inglesa, o pão branco, o arroz branco e o açúcar são alguns dos que entram rapidamente na corrente sanguínea. Como a absorção destes alimentos é rápida, eles se transformam em açúcar, depois em gordura, que acaba fazendo o perigoso trajeto até o nosso coração. Lembra do colesterol ruim? Olha ele aí, entupindo as artérias. Já os chamados carboidratos complexos ou integrais são mais saudáveis porque contêm fibras e chegam mais lentamente ao sangue, produzindo menos açúcar e menos gordura.
Ó, para substituir a batata inglesa, mandioca, inhame aqui do outro lado e até a batata doce é melhor que a inglesa. E aqui você ainda pode escolher entre a branca e a vermelha.
Mesmo quando uma dieta não consegue melhorar o teu peso, essas dietas de alimentos tipo feijão, arroz, pão integral, elas melhoram o teu perfil lipídico.
A pesquisa, publicada este ano numa importante revista americana de medicina, mostrou que a troca dos carboidratos reduziu de 5 a 10% o colesterol ruim. E para completar, os poucos exercícios em casa aumentaram em 50% o colesterol bom.
Por isso que combinar uma dieta com uma atividade física é o melhor dos mundos.
São os dois lados.
São os dois lados. Você diminui o que é ruim, colesterol ruim, e aumenta o colesterol bom.
O colesterol bom, ou HDL, é importante porque faz uma espécie de limpeza nas veias e artérias, varrendo o colesterol ruim.
Melhorada não.
É por isso que Alice nunca mais parou e até aumentou o ritmo dos exercícios.
Estamos chegando? Está perto? Não?
Ali mesmo em Bangu, duas vezes por semana, ela vai à aula comunitária de ginástica ao ar livre.
Você me falou que era perto, já tem 10 minutos que eu estou andando. Que história é essa?
Você está fora de forma. Vou pegar você todo dia para caminhar na Rua do Valão. Eu parei de me preocupar com estética. Se está grande, se está pequeno, se está muito flácido. A gente resolve isso com exercício, mas a qualidade de vida, coração, colesterol, gordura, glicose, eu acho que isso que é importante. É isso que faz a gente ficar de pé.
Qualidade?
Qualidade de vida.
Até porque Alice tem planos para o futuro, quer fazer faculdade de matemática, a paixão da vida dela, e ter o coração saudável para aguentar exercícios e emoções fortes.
Agora tá 150. Mas tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tô fazendo a minha parte. Meninas, fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Vambora que eu vou pegar meu filho na escola.
Ela já bateu todos os recordes. Como vive a jovem que luta contra o colesterol altíssimo desde criança? E a perigosa gordura invisível?
Ela tem só 26 anos, mas carrega no peito um coração ao sobressalto. O maior deles foi há 2 anos.
Por volta da meia-noite, meia-noite e meia, comecei a sentir mal. Aí eu achei que era porque eu tinha comido a pizza e não caiu bem. Só que eu acordei com muita dor no peito e no braço. E o braço parecia que fica meio duro, sabe? Eu dava ânsia E aquele calafrio, passei mal, aí não sei o que aconteceu, assim, eu vomitei.
Sem desconfiar de nada, Luana foi dormir. No dia seguinte, os sintomas se repetiram. Pelo telefone, a médica do INCOR deu o veredito.
Pode vir pra cá que você tá tendo um infarto, vem urgente. Aí eu já fui, já fiquei internada, já fiz cateterismo e já operei do coração. Foi tudo muito rápido. Eu tive que fazer uma ponte de safena e uma mamária.
Com 20?
Com 24 anos.
Foi um susto.
E como? E como? E o que passava na minha cabeça é que eu ia morrer e deixar meu filho. Só.
Medo.
Muito.
Imagina.
Luana faz parte do grupo que sofre de uma doença de nome difícil, hipercolesterolemia, que nada mais é que o LDL, o colesterol ruim, muito, muito alto. Uma em cada 500 pessoas sofre com isso. Mas o caso de Luana é ainda mais complicado e raro. Nela, a doença é genética, vem sendo transmitida a boa parte da família.
A maioria da minha família é todo o coração. Todos. Todos, todos.
Luana descobriu a doença aos 12 anos, quando o corpo dela ficou cheio de pequenas bolinhas. Depois de muitos exames e uma biópsia, ela foi parar no Instituto do Coração, em São Paulo.
Daí constatou realmente colesterol de 500 e pouco.
Desde então, Luana vive em constante vigilância. Mas quando ela ficou grávida de Cauê, a doença piorou.
Foi uma gravidez de risco, colesterol. Aí aumentou mais, foi para 789.
Uma bomba relógio. O ideal para a idade dela é em torno de 100 miligramas por decilitro. Colesterol nas alturas, que não baixa com dieta e exercícios, é risco de infarto e derrame. As doenças que mais matam no Brasil.
Uma das grandes revoluções da cardiologia aconteceu nas últimas duas décadas com o uso de uma nova classe de medicamentos capazes de baixar muito o colesterol. São as chamadas estatinas, que hoje estão entre os remédios mais vendidos no mundo. Com elas, o número de infartos e cirurgias cardíacas diminuiu. Para muita gente, o medicamento moderno fez a diferença entre a vida e a morte.
Antes do aparecimento das estatinas, as crianças chegavam a morrer antes da primeira década de vida devido a níveis extremamente elevados de colesterol.
Mas muitos não suportam os efeitos colaterais das estatinas, como as dores musculares. Para outros, elas não são suficientes para normalizar o colesterol, como é o caso de Luana, que mesmo medicada, infartou. Depois do susto, Luana passou a fazer parte de um estudo internacional com um novo medicamento, o Mipomerzem, ainda em experiência.
Essa nova classe de medicamentos, eles enganam a genética do organismo para produzir a proteína que é responsável, entre aspas, pelo carregamento do colesterol na circulação. Então, você diminuindo essa proteína, o fígado acaba sintetizando bem menos colesterol. E isso faz com que os níveis de colesterol caiam muito.
Luana toma uma injeção do novo remédio por semana. Uma tarefa para o marido, o auxiliar de enfermagem, Rafael.
Luana.
Maravilhoso o efeito dela. Ela começou com LDL colesterol de 500, que é, vamos dizer o seguinte, que é 5 vezes, no mínimo, o valor desejável para a prevenção de problemas do coração.
Sem remédio estava 1000.
Sem remédio estava 1000. E nós conseguimos reduzir o LDL colesterol dela para 82 miligramas por decilitro, que é uma coisa que seria completamente inimaginável com as terapêuticas atuais para o tipo de problema que ela tem. Ou seja, o medicamento transformou a Luana numa pessoa normal, com valores normais de colesterol, e que certamente isso vai fazer diferença para ela no futuro.
Mas o Mipomerzem ainda está em fase de teste. Os pesquisadores precisam saber se o colesterol ruim, que ele varre do sangue, pode se acumular no fígado e provocar outros problemas. Se isso não acontecer e tudo der certo, ele pode chegar às farmácias em cerca de 2 anos.
A meu ver, essa é uma tecnologia extremamente moderna. É uma tecnologia extremamente inteligente e, se for bem tolerada, certamente vai fazer diferença para o organismo com o passar do tempo.
Luana tem um motivo forte para torcer pelo sucesso do novo medicamento. Cauê, que tem apenas 5 anos de idade, herdou dela a doença do colesterol altíssimo. O dele já está em quase 300.
A esperança agora é o medicamento.
É, com certeza. Eu também tenho medo do que ele passa, que eu passei, que não há de acontecer, né?
Elas estão aí para quem quiser ver. Maiores, menores. De uns tempos para cá, passaram a ser quase uma denúncia. A barriguinha é um risco para o coração.
É, mas quem tem deve se preocupar sim. E o teste da fita métrica ainda está valendo, hein? Para os homens, o limite para a barriga é de 94 centímetros. Para as mulheres, 80 centímetros. É claro que isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas em geral, acima desses números, o coração pode estar em risco. Então não se esqueça, o lugar certo para a gente medir a cintura é aqui, ó, onde terminam os ossos do quadril.
No caso de seu Sérgio, uns poucos centímetros a mais do que é recomendado esconderam um problemão. No ano passado, ele sentiu dores enquanto corria e o médico pediu um exame, um cateterismo.
E aí o cateterismo confirmou 90% de obstrução e aí foi necessário fazer uma angioplastia. Isso foi em dezembro de 2009.
Ou seja, você escapou por pouco, né?
Por pouco, muito pouco.
A angioplastia que seu Sérgio teve que fazer é uma técnica usada para facilitar a passagem do sangue na artéria obstruída. Hoje ele está de volta ao INCOR em São Paulo, onde participou de uma pesquisa sobre a gordura abdominal. E vai direto para o tomógrafo. A máquina faz uma espécie de raio-x extremamente detalhado das gordurinhas que estão escondidas dentro da barriga, que a fita métrica não consegue registrar.
Esse é o resultado final.
Esse é o resultado final. Aqui a parede anterior e aqui, como vemos aqui, a coluna do paciente, ele deitado na maca. E nós vemos toda a gordura extracavitária, ou significa a gordura que está a parede do abdômen, as costas, e essa gordura externa, essa que a gente pega do lado de fora.
A tomografia do seu Sérgio revela a gordura que não se vê, a chamada gordura visceral, muito perigosa para a saúde do coração.
Então vejam, o preto, tudo isso aqui é a gordura dentro da barriga.
E qual a relação entre a gordura visceral e as doenças no coração? A pesquisa do INCOR mostrou que a quantidade desse tipo de gordura era muito maior nas pessoas com problemas cardíacos, como o seu Sérgio.
É uma gordura perigosa porque é uma gordura metabolicamente ativa, né? Então ela secreta a todo momento adipocitocinas, que a gente denomina, são produtos inflamatórios que acabam aumentando o risco do indivíduo desenvolver doença coronária, em particular placas de gordura na coronária.
No fim, o exame não foi nada animador para o seu Sérgio. Apesar de ter conseguido perder um pouco de peso, a barriga está maior.
De cara, eu vou intensificar exercício e vou procurar uma nutricionista para ver a questão de alimentação, porque alguma coisa talvez esteja errada nessa questão também.
Tecnologia e saúde. Como um robô ajuda médicos a operarem o coração sem abrir o peito do paciente?
Precisos. Fortes. Delicados. Estes são os braços da mais nova tecnologia a serviço do coração. A medicina brasileira já conta com um robô. Isso mesmo, um robô que faz cirurgias cardíacas.
Então nós temos pinças realmente minúsculas, em torno de meio centímetro em maior comprimento e pontas extremamente finas, em torno de 1 a 2 milímetros.
É menor que a unha, né?
É, ela tem em torno de 1 centímetro aproximadamente.
Nessa nova técnica, os 4 braços do robô são introduzidos entre as costelas, até chegar ao coração. Não é preciso abrir o peito do paciente.
A gente vê que tem a espessura mais ou menos de uma caneta, né?
Exatamente, em torno de 8 milímetros, no maior diâmetro. E é interessante porque esse robô ele é uma evolução da cirurgia minimamente invasiva, que são é a cirurgia realizada através de pequenas incisões.
Na cirurgia tradicional, é necessário um corte de 20 a 25 centímetros, quer dizer, um corte enorme que atinge o osso do peito para que o médico consiga chegar ao coração doente.
Olha, é impressionante a precisão dos braços do robô. Vejam só o que ele vai fazer agora. Ó, conseguiu pegar este fio usado na cirurgia, que tem a espessura de um fio de cabelo. Aqui na sala, a gente é obrigado a usar esta roupa, a touca, para evitar contaminação, porque o paciente é operado aqui, ó, na mesa, na maca. Agora, o robô não faz nada sozinho, ele é totalmente controlado pelo médico, que fica aqui ao lado, a 3 metros de distância do paciente. Doutor, daí o senhor consegue ver tudo que está no peito do paciente, dentro do peito?
Nós temos uma imagem ampliada em torno de 10 vezes e ela é gerada de uma forma tridimensional.
É a famosa imagem 3D, como nos filmes do cinema. Nós acompanhamos uma operação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Eu gostaria de uma outra pinça.
Durante a cirurgia, os médicos param o coração do paciente por até 3 horas. A circulação e a oxigenação do sangue passam a ser feitas por um coração e um pulmão artificiais.
Gostaria de um gancho na direita, por favor.
O doutor Pofo explica que a ideia deste tipo de cirurgia surgiu há 20 anos, durante a Guerra do Golfo. Uma tentativa de operar à distância os soldados feridos em combate. A técnica não chegou a ser usada nos campos de batalha. É que mesmo com um robô, é preciso ter uma grande equipe de profissionais. Todos altamente especializados para acompanhar o paciente.
Perfeito. Pode soltar? Existe um outro cirurgião que fica ao lado do paciente, normalmente um ou dois cirurgiões, que fazem a troca dos instrumentais ou a introdução de algum material dentro do tórax, como fios, próteses, válvulas.
Na mesa de cirurgia está seu Jorge, de 65 anos. Ele tem arritmia cardíaca, sofre com uma severa falta de ar. O problema está na válvula mitral, que faz o sangue circular num único sentido dentro do coração. As pinças do robô chegam até a válvula, que teve uma ruptura.
Então esse é o pedaço da válvula que estava defeituoso, que nós tiramos. Pode pegar, por favor? Ok.
A cirurgia foi um sucesso.
Como nós não abrimos o osso do peito, nós não fazemos a manipulação do coração e dos pulmões, você traumatiza menos o paciente. Então o que nós temos observado é o menor índice de infecção e o menor índice de complicação desses pacientes.
As operações com robô ainda não são feitas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas o cirurgião Robinson Pofo acredita que em breve esta poderá ser uma opção mais econômica.
É numa fase inicial, é uma cirurgia que ela custa em torno de 50% a mais que uma cirurgia convencional. Mas se nós formos pegar uma melhor evolução do paciente com um período mais curto de internação, com índice de complicações menores do que a cirurgia convencional, essa técnica ela acaba se compensando.
Mas como será que está o seu Jorge, que teve o coração operado? 8 dias depois da cirurgia, os médicos disseram que seu Jorge está bem. E nós vamos lá falar com ele. É até difícil de acreditar. Ele já anda pelos corredores do hospital. Na cirurgia tradicional de peito aberto, os pacientes podem demorar 40 dias ou mais para ter alta.
Faço atividades que em 8 dias eu não sei como é que eu estou fazendo.
E a sensação não é aquela de ter sido atropelado por um caminhão, que é a sensação de quem abre o peito, né?
Não, não, de maneira nenhuma. É uma sensação, assim, de alívio.
Alívio ainda maior para a família, que acompanhou o drama do seu Jorge durante 16 anos.
Passei muitas noites, assim, naquela ansiedade, tanto eu como ele, a gente não sabe como é que fica, né? E assim também, né? Os filhos também, não, talvez não queriam dizer, mas no fundo, assim, a gente mudava, que eles também ficavam, assim, naquela ansiedade, né? Mas graças a Deus, posso dizer, assim, olha aqui, sinceramente.
O robô é bom.
É bom, muito bom.
Seu Jorge já teve alta, agora tem uma nova história, que parece ficção científica, para contar aos netos.
A gente vê certos filmes, né? E certos filmes com episódios assim parecidos. Mas, puxa vida,
O senhor nunca imaginou que ia participar de um filme desse?
De jeito nenhum. De jeito nenhum.
O exame que pode evitar o temido cateterismo.
Boa noite. Ah, pois não, do que a senhora quer?
É assim o tempo todo. Na casa de seu Carlino, o perigo mora ao lado. Mais precisamente na garagem. É onde funciona a pizzaria que ele abriu depois que se aposentou. Mas as delícias são para os fregueses, porque ele mesmo tem que andar na linha. Há 2 anos, seu Carlino teve que colocar 3 estentes numa mesma artéria do coração. É que ela estava completamente entupida. O procedimento foi feito usando o cateterismo e ele não guarda boas lembranças.
A princípio, fortes dores na virilha. Né? E de vez em quando ainda volta, se incomoda, ela volta a incomodar, tudo. Mas são coisas passageiras que dá para aguentar.
Mas tem anestesia.
Tem anestesia, tudo, e um risco muito grande, né?
Mesmo se controlando diante das tentações, quem já teve problemas cardíacos faz parte do grupo de risco. Qualquer novo sintoma, um mal-estar, é um sinal de alerta e pode levar o paciente a enfrentar um exame invasivo, uma cirurgia. A única maneira de evitar isso é olhar em detalhes a situação de veias e artérias. E isso já é possível.
Seu Carlino era candidato a mais um cateterismo para investigar o coração. Mas escapou ao voltar ao Encor e encontrar uma novidade. Um tomógrafo de última geração. O exame é seguro porque o nível de radiação é 10 vezes menor que o das máquinas mais usadas. E as imagens que ela faz... O show com precisão quase absoluta.
A nossa precisão em relação ao cateterismo é de 99% e a taxa de erro de apenas 1%.
E isso sem corte, anestesia e nem catéteres passando nas artérias. Com base em estudos, especialistas estimam que cerca de 40% das pessoas passam pelo cateterismo sem realmente precisarem dele. Isso acontece porque os exames atuais podem deixar dúvidas e muitas vezes o médico parte para o cateterismo para não arriscar. Com a angiotomografia, sofrimento e gastos poderão ser evitados.
Quer dizer, com esse exame de 30% a 40% dos candidatos a cateterismo poderiam se livrar da cirurgia?
Poderiam se livrar do próprio cateterismo, não precisar ir para essa invasão, esse exame invasivo que é o cateterismo.
É um benefício muito grande.
É um benefício muito grande.
Seu Carlino que o diga, com 73 anos e 3 estentes no coração, seria delicado, até perigoso, ele se submeter a um novo cateterismo. Até que surgiu essa nova maneira de ver direitinho o que estava acontecendo lá dentro.
Nós conseguimos demonstrar que realmente ele estava numa situação, naquele momento, muito segura e que ele não precisaria ir para um cateterismo que provavelmente seria desnecessário no caso dele.
As imagens tridimensionais do coração de seu Carlino, feitas na tomografia, são de uma riqueza impressionante.
Então, aqui a gente tem a aorta, da onde saem as artérias coronárias, aqui é o ventrículo direito com a pulmonar, e aqui a gente tem a artéria coronária direita, que sai à direita, obviamente, e onde ele teve no passado problemas e implantou 2 estentes, que estão bastante próximos aqui.
Por isso dá para ver que ela está mais larguinha.
Mais larguinha, exatamente, precisamente, Grisela, é isso aí. E a gente tem ainda uma área entre um terceiro estente, que está bem na parte distal dessa coronária direita, que depois dá 2 ramos aqui, são 2 sub-ramos dessa coronária direita.
Nesse outro tipo de imagem, o exame dá novos detalhes. A situação das artérias e até o fluxo no interior dos estentes de seu Carlino.
Quer dizer, o sangue está correndo.
O sangue está correndo muito bem nessa região.
O dono do coração confirma.
Eu me sinto bem, disposto, trabalho.
E é incrível ver essa imagem?
É impressionante.
Além de fascinante para quem vê, a angiotomografia pode ser uma grande aliada para diminuir a angústia e esclarecer aquela dúvida que muita gente tem. Como será que realmente está meu coração?
Pacientes fumantes, pacientes diabéticos, pacientes que já têm uma história na família muito forte de doença coronária, são pacientes que muitas vezes, mesmo sem sentir nada, talvez a gente, num futuro muito breve, possa estar avaliando esses pacientes por essa tecnologia.
Bactérias dos dentes mal cuidados podem chegar ao coração. Veja a seguir.
Disso ninguém duvida. Levar a vida numa boa só faz bem à saúde do coração.
Um bom sorriso pode ser um bom remédio.
Com certeza. Ajuda muito.
E não é só pelo bom humor, não. Por trás de um belo sorriso está a mais nova maneira de prevenir doenças cardíacas. É que a ciência começou a perceber que muitos doentes do coração tinham um problema em comum, a periodontite. Uma inflamação que atinge a gengiva e que pode levar à perda dos dentes.
Os sintomas da doença se manifestam lentamente, podem levar até um ano para aparecer. Os mais comuns são sangramento nas gengivas, úlceras, ferimentos entre os dentes e dor. Mas o maior estrago provocado pela periodontite, o paciente não sente nem vê.
E foi assim, de uma hora para outra, que o coração mandou um aviso para o seu Constantino.
Eu tive uma perda de peso muito grande e fui fazer uma série de exames para ver o que, tinha acontecido. E a cardiologista descobriu que eu estava com a artéria frontal do coração com 50% de obstrução.
Coincidência ou não, ele sofreu a vida inteira com os dentes.
Machuca, dói, arranha, suja, é chato demais. Não é só chato, né? Chato demais.
Este pesquisador da Unicamp, que trabalha em Salvador, investigou essa ligação. Na pesquisa, que realizou com 180 pacientes cardíacos, uma surpresa.
Nós observamos que os pacientes que têm a cardiopatia, eles tinham 2 a 3 vezes mais problemas periodontais do que os grupos que não tinham doença coronariana.
E mais, os pesquisadores encontraram pistas importantes nas amostras que colheram das artérias doentes.
Pegamos esse fragmento arterial e levamos para fazer a detecção do DNA bacteriano. E encontramos também que quase 60% dos nossos pacientes tinham a bactéria bucal nas artérias coronárias.
O professor explica que a bactéria da periodontite cai na corrente sanguínea. O ferimento na gengiva é a porta de entrada. E a bactéria pode ir parar no coração, provocando inflamação nas artérias. A medicina ainda não considera oficialmente a periodontite um fator de risco para doenças do coração. Mas os estudos continuam e os especialistas recomendam. É melhor prevenir, cuidando da higiene da boca com uma escovação correta.
Da gengiva para o dente, fazendo esse movimento, ó.
E na língua.
A escova faz um movimento mecânico, removendo todos esses restos alimentares, como também as bactérias mecanicamente aqui.
Não custa, é simples. E o resultado pode ajudar a sua autoestima e o seu coração.
Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os bons.